Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, na psicografia do José Raul Teixeira. E nós estamos, hoje, no capítulo 13 do livro, que ela vai estudar sobre a mulher e seus filhos. Então, nós colocamos aqui um subitem, né? Dizemos assim, página dedicada a você, mãe. É tão bom falar para as mães, né? Então vamos lá. Inequivocadamente, à mulher cabe uma importante cota de contribuição para a obra de Deus, oferecendo a sua sensibilidade e a sua inteligência em favor da vida. Muito a propósito é a afirmação do Espírito da Verdade, quando situa a tarefa delegada por Deus à mulher como mais importante que a do homem, uma vez que cabe a ela o conduzimento dos homens, dando-lhes as primeiras noções de vida. Então é isso aí. A mulher, hoje eu vejo a mulher às vezes buscando fazer coisas que homens fazem. Eu fico pensando assim: não faz isso não, você é muito superior para fazer isso. Não faça isso, faça a tua parte de mulher. Porque os direitos são iguais, minha gente, mas as funções são diferentes. E a mulher não pode deixar de ser esse eixo vertical que está no livro Nosso Lar, né? A mulher é o eixo vertical, o homem é o eixo horizontal. O homem cuida do mundo, a mulher cuida das coisas de Deus. Então, é isso que nós temos que pensar muito, você mãe, você mulher. Junto aos seus filhos, é que a mulher encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar em espírito para alcançar os campos luminosos do progresso pelos quais anela. Eu penso comigo assim, sabe? Quando nós estamos nesse processo de evolução, nós estamos alternando nos polos. Então, quando o espírito está no polo feminino, uma das coisas mais abençoadas é a maternidade. Quando ele está no polo masculino, uma das coisas mais abençoadas é o cumprimento reto do seu dever junto ao mundo. Então a mulher é algo extraordinário nesse contexto, não é? Mas ela precisa de entender isso, a sua importância nesse contexto. Não obstante, não possa a mulher prescindir da cooperação do companheiro no processo de orientação dos rebentos, salvos nos casos de provações impostas pela morte, ou nas situações em que a irreflexão haja gerado problemas irreversíveis, propiciando a sua solidão no esforço de dirigir a prole, é ela, a mãe, que toca graves compromissos, pois, por sua contextura fisiopsicológica, ela guarda as potencialidades necessárias para a realização de seus abençoados mistérios. Eu digo para vocês o seguinte, a mulher, quando o espírito vem mulher, no polo feminino, no corpo feminino, ela desenvolve um gene que só ela desenvolve, que é o gene materno. Que aí se fala assim, parece que a mulher tem um contato direto com Deus, tem, a mãe principalmente. Ela desenvolve esse gene, né, que o homem não desenvolve. Então é preciso que a mulher se dê a esses cuidados de preservar-se para ser a educadora, para ser a grande responsável pela prole. Porque, coitado do homem, ele é muito bruto para isso. Ele pode até ser uma pessoa amiga, compassiva, né? Ajudando, mas na hora da dificuldade, meu irmão, minha irmã, é a mamãe que a gente busca. Vivendo numa época de contestação e desencontros éticos, na qual a figura feminina tem sido explorada de absurdas formas, desde a exibição do nu comprometedor. Nossa, isso é sério. Eu fico pensando, a mulher acha que ela está livre, mas não está não, rapaz. O ditador da moda fala com ela assim, agora você vai usar uma roupa bem curta. E ela usa. Agora a moda é um shortinho bem curtinho. E ela usa. Então ela está sob o mando do homem ainda. Eu fico vendo essas meninas passando aí na rua, sabe? Ah, meu Deus. Quanta menina bonita, quanta coisa linda exibindo nu. Não, você tem que exibir teu olhar. Jesus disse isso, olha, se os seus olhos, se os seus olhos forem de luz, todo o seu corpo será de luz. É isso que você tem que exibir, minha querida amiga. É o seu olhar, é o seu sorriso, é a sua ternura. Não é o seu corpo. O seu corpo é seu. É o seu templo sagrado. Preserve-o. Então, esses luz comprometedor são geratriz de conúbios mentais deletérios. Até as ideologias libertárias e fascinantes que se lhe apontam caminhos novos de poder e independência quase nunca mostram roteiros de equilíbrio ou sensatez pelos quais possa caminhar com segurança. Eu vejo muitas mães falando para as filhas assim, ai, menino, tem que mostrar o que é bonito mesmo. Eu vi isso muitas vezes, mães irresponsáveis falando uma coisa dessa. E a menina, então, já que minha mãe mandou, né, eu já gosto mesmo, todo mundo faz, então vou fazer também. Aí fica uma coisa muito vulgar, né? Fica muito vulgar. Tenha cuidado, minha amiga cristã, quando você estiver instigado a abandonar hábitos, a quebrar esse ou aquele tabu, sendo compelido a assumir hábitos mais infelizes que os antigos ou os adotar novos tabus tão nefastos como os que você deverá abandonar. Pense que não vive você somente por si. A mulher mãe vive por si e pelos filhos e deverá guardar a certeza do quanto ela influirá sobre a vida dos seus, quer disso esteja consciente ou não. Veja que nós não estamos tratando, a Teresa de Brito não está tratando aqui de leis, de fazer lei moral para ninguém, não é isso. Ela está colocando coisas sérias para serem refletidas. Ou então, se o que ela está colocando aqui não é tão sério assim, coloca uma coisa melhor, mais séria, onde se respeite a pessoa, onde se respeite a proposta de Jesus. Com relação a corpos nus, você vê que Jesus e seus apóstolos andavam lá quilômetros e quilômetros num sol escaldante, nunca você viu corpo de nenhum deles. Você viu caminhar, vencer obstáculos. Então, esse negócio de calor, está muito calor, cuidado com isso. Muito cuidado, mãe, muito cuidado. Prepare-se assim, minha irmã, para um melhor entendimento da sua própria vida e da sua missão. Se viável, oportuno, trabalhe fora de casa, sem mergulhar na mania da fuga do lar, sem razão e sem lógica. Se lhe agrada, usa a moda vestuária, sem se tornar escrava do estilo que ele possa empurrar para a vacuidade, para a superficialidade da vida. Junta seus filhos, tenha para com eles cuidados de mestra e de irmã, de enfermeira e de mãe, resguardando-os pelo menos enquanto pequenos, dos conflitos e tormentos dispensáveis na Terra. De novo, vamos repetir, daqui a pouco você, mãe, será também criança. De novo. E como é que vai ser, né? Olhe seus filhos e ame-os sem pieguismos, que mais representam um desajuste emocional do que real bem-querer. Dessa maneira, visita-os com sobriedade, como você possa, sem fazer deles joguetes do consumismo inveterado. Alimente-os com simplicidade, mantendo-se fiel à qualidade, sem perdê-los às extravagâncias alimentares que conduzem a doenças e carências orgânicas irreversíveis. A gente vê esses sanduíches da atualidade, né? Cada um mais são mostrados na televisão assim, que você olha para aquilo, a gente tem até medo de comer um negócio daquele, de tanto condimento que aquilo tem. Pode ser que a criança nasça com uma enfermidade que vai aparecer no futuro, porque isso acontece, André Luiz conta isso, né, nos livros dele. Então, essa enfermidade está guardada lá quando ele fizer 30, 40 anos. Aí, essas comidas aí costumam adiantar essa enfermidade e com 20 e poucos anos a pessoa já está doente. Então, é preciso. Tudo é equilíbrio, sabe, minha gente? É o que a gente aprende na doutrina espírita. Tudo é equilíbrio. Ajude-os no processo de seleção dos divertimentos que sejam nobres e úteis, a fim de que eles não se chafurdem no lodo de gozos perturbadores e jogos de azar, que antes excitam a mente, sem, contudo, relaxar e alegrar convenientemente. Eu vejo pais que já levam filhos para essas aventuras radicais, esportes radicais. Olha, pensa bem. Pensa bem nisso, sabe? Esses esportes radicais excitam muito a mente. E será que é hora para isso? Vamos com calma, minha gente. Vamos com calma. Tudo no equilíbrio, ou tudo a partir de uma prece. Ah, mas eu adoro esse esporte, eu queria que meu filho fosse comigo. Tudo bem, mas faça uma prece antes, converse com Jesus, pergunte para ele se deve ou não, ele vai te responder. Eu não sei como, mas ele vai te responder dentro da sua condição de entendimento. Mas ele vai te responder. Converse com o mentor do seu filho, da sua filha, se deve ou não. Os nossos mentores, eles ficam tão longe, nós nos afastamos tanto deles, né? A gente não ora, não conversa com eles. Meu mentor, o Allan Kardec coloca tanto isso no livro, né? Conversando com o mentor, tem até prece que ele escreveu sobre conversar com o mentor, e a gente larga o mentor para lá. Vamos perguntar aos nossos mentores se devemos ou não? Não vamos ficar assim, naquela dependência, porque também não é isso que eles querem. Mas no momento assim que a gente vai fazer uma coisa mais fora do nosso eixo normal, eu devo fazer isso ou não? Conduza-os com a sua sabedoria para a fé em Deus e para o amor à natureza. Impulsiona-os com a sua sensibilidade para o respeito e proximidade com Jesus, nosso divino amigo, preparando-os para a reverência à própria vida. Incentive-os para as artes, para os esportes sadios, para o belo, sem que se esqueçam das próprias responsabilidades para com a existência como um todo. Perceba, mulher mãe, que enquanto você pensa em tudo isso pelo bem dos rebentos seus, acaba por esquecer-se um pouco das misérias vastas que se espalham ao seu redor, porque sua atenção estará alicerçada nos seus imediatos compromissos. Você terá menos tempo para lamentar ou para maldizer as coisas negativas. Por quê? Porque a criança é uma proposta de Deus. Jesus fala isso. Toda criança é uma nova proposta de Deus para o mundo. Por isso que ela coloca isso aqui. Quando você está envolvido com ela, você está envolvido com uma nova proposta. Pense nisso. Isso foram palavras de Jesus. Não dê ouvidos às sugestões do comodismo. O que seria de você sem os seus filhos, por mais peraltas ou indiferentes que sejam? Por certo, sem eles, a lhe valorizarem os dias, você seria uma boneca decorada para a vitrine da ilusão ou uma sombra ambulante, encharcada de tóxicos vários para suportar as frustrações. Aqui ela falou como mulher. Ela, Teresa de Avila, parece que ela teve um negócio de 12, 13 filhos. Ela falou para a mulher. Foi a conversa de mulher para mulher. Né? Seria você uma boneca decorada para a vitrine da ilusão ou uma sombra ambulante, encharcada de tóxicos vários para suportar as frustrações? E ela vai dizer: o Senhor conta com você, de modo particular. Por quê? Quando você decidir-se a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo se mudará para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Ficha, mulher, mãe, a tua importância, minha querida amiga. Olha a sua importância. Ela não falou isso para homem, não, tá? Não falou isso para homem nenhum. Ela está falando isso para você, mãe. Nossa, é muito bonito ouvir isso, não é? Muito bonito. Não se esqueça disso, mulher, e proponha-se desde hoje, clarificada pela excelsa inspiração do mais alto, a conduzir os seus filhos renovados para o regaço do verdadeiro Pai, o Pai de todos nós. Terá você então cumprido o seu papel. Será você, desde aí, muitíssimo feliz. Eu estou muito tranquilo, né, com essas informações que eu estou passando para vocês nesses áudios sobre família, porque eu estou ditando, estou aqui só passando informações que vêm do plano espiritual. Nós somos espíritas, nós temos que entender que o plano espiritual é uma realidade e nós temos que buscar no plano espiritual superior as nossas informações para as nossas melhores vivências aqui. Não demora muito a gente estar indo para lá, de novo. E aí nós vamos falar assim, o que é que eu fiz enquanto eu estava lá no mundo físico? Vamos pensar nisso, porque isso aqui passa muito rápido. Não se iluda com a tua juventude, ou com a tua ainda, na sua proximidade ainda com a juventude. Pense seriamente que o mundo espiritual está nos aguardando com todas as honras ou não, que merecemos ou não. Fique com Jesus, que Ele abençoe você e seu lar, seus filhos.